CBN Campinas.
De volta aqui com o CBN Campinas, conforme nós falávamos na abertura, nós vamos entrevistar agora o prefeito eleito de Campinas, Dário Saad, do Republicanos. Já conversou comigo e com João Carlos de Freitas ontem na programação especial, mas hoje é um dia diferente. Hoje já eleito, né? Já tomando aí, participando de um dia bastante agitado, no bom sentido, né? Várias entrevistas, está aqui ao vivo presencialmente na CBN Campinas, depois tem mais entrevistas no dia de hoje, até tem reunião já para começar a cuidar da transição. Primeiramente, parabéns, candidato Dário Saad, obrigado mais uma vez por atender a CBN Campinas. Eu sei que a agenda do senhor está bem corrida hoje, mas a presença do senhor presencialmente mostra a importância que a CBN Campinas tem, não só para a candidatura, para a eleição do senhor, mas o senhor tem uma referência bacana aqui com a gente.
Bom dia, Marco. Bom dia, João Carlos. Bom dia, ouvintes da CBN. É uma alegria, Marco, poder falar com você hoje. Era na pós-eleição. Ontem o resultado saiu, acho que 6 horas, 7 horas da noite. Uhum. E é uma alegria poder estar aqui presente com você para falar um pouco do futuro da cidade, um pouco da eleição também.
Tá certo, então. Deixa eu já fazer a primeira pergunta. Saúde é a plataforma, é a prioridade do senhor à frente da Prefeitura de Campinas durante a campanha eleitoral e agora como prefeito eleito. O senhor é médico, a gente sabe que o senhor vai ter essa dedicação muito para a área da saúde. E vai começar esse período de transição, né, entre o governo do Jonas Donizete e o futuro governo. A gente já sabe que o secretário de Saúde, Carmino, não vai continuar, né? Essas são as informações que a gente tem por questões familiares até. O que, que o senhor pretende fazer? O senhor vai ter, a partir de hoje, um pouco mais de um mês, né, para cuidar dessa questão tão importante. O senhor já vai, logo de cara, nomear um novo secretário de saúde, indicar um novo secretário de saúde para já começar a cuidar do projeto que o senhor tem como base?
Bom, Marco, é o seguinte, a questão da saúde, ela envolve dois aspectos fundamentais. O primeiro é o atendimento à pandemia, que vem sendo feito, até o momento vem sendo feito com eficiência, satisfatoriamente pela prefeitura, não só, estou dizendo a prefeitura só, uhum, a secretaria, mas pela cidade de Campinas, incluindo o setor público que o município coordena, mas também o setor privado. Campinas fez um esforço grande e está atendendo bem a pandemia. Vamos continuar com esse atendimento, com essa preocupação. Outro fator é a questão da saúde pública no geral. A pandemia é uma parte do atendimento importante, emergencial, mas a saúde pública em geral. Então nós vamos dar essa prioridade nesses dois sentidos, cuidando da pandemia, mas cuidando do atendimento das doenças que estão acontecendo, que acontecem, das filas que temos, que foram agravadas durante a pandemia. Então esse é o nosso objetivo. O Dr. Carmino já anunciou aqui, uhum, inclusive aqui na CBN, que ele não quer continuar, e eu quero fazer...
Questões familiares,
isso,
né?
Isso, isso. Eu quero fazer aqui um agradecimento para o Dr. Carmino, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, foi secretário de Estado da Saúde, ele é professor docente da Unicamp, e soube conduzir o atendimento da cidade, toda a estrutura da cidade na pandemia. Então, muito importante, a gente continua com a pandemia. Tudo que foi feito até agora, a gente entendeu que está correto em relação à pandemia e nós vamos avançar nas outras áreas do atendimento à saúde no geral. Então, doutor, isso é o que nós vamos fazer. Vai ser trocada realmente, o secretário Dr. Carmino não vai ficar, ele já manifestou esse interesse. Também na rede Mário Gatti, nós vamos colocar, uhum, outro gestor lá.
O senhor já tem nomes?
Não quero adiantar. Nós estamos conversando com, uhum, vários setores de Campinas e dentro da nossa ótica será um perfil técnico, perfil conhecedor de saúde pública, tanto na secretaria como também na rede Mário Gatti, uhum, e é importante a gente ter alguém que tenha bom relacionamento com o segmento da saúde em Campinas, com todos os setores e que tenha também essa vontade de trabalhar e capacidade de gestão.
Eu vou dar um depoimento aqui pessoal do Marco Maciarelli. É uma pena o Dr. Carmino não continuar, porque foi um trabalho excelente que ele fez. É um médico extremamente atencioso, sabe das coisas, mas por questões familiares, o Dr. Carmino ele não vai continuar, ele já se manifestou isso já há algum tempo, o prefeito Jonas Donizete já se manifestou isso há algum tempo. É. Eu estou dando um depoimento como jornalista e como pessoa que acompanha.
Olha, Massarelli,
infelizmente eu quero um desfalque para você.
Eu quero aqui falar o que eu falei durante a campanha. Uhum. Durante a campanha, nós tivemos uma conduta muito honesta com a população nesse sentido. Eu defendi a atuação da Secretaria de Saúde, da cidade de Campinas, durante a pandemia, que era uma coisa nova, uma situação complexa, uma situação que nunca ninguém tinha lidado, e o Dr. Carmo foi sensato, foi prudente, soube dar a resposta que a cidade precisava dar. E entendo que eu tenho até com o Dr. Carmo uma questão pessoal, porque meu pai teve um problema na área do Dr. Carmo. O Dr. Carmo, junto com outros médicos, foi muito gentil, não só com meu pai, mas com um médico amigo meu também, que o Dr. Carmo sempre foi muito prestativo. E é o que eu falei, durante a pandemia, a cidade respondeu bem. Isso é um legado, viu?
Sim, sim.
Isso é um legado de mobilização de todo o setor da saúde da cidade, cito, privado também, nós temos aqui que reconhecer, setor público, setor privado, uma união de esforços que Campinas fez, está fazendo, porque a pandemia não acabou, e que tem sido satisfatório nesse sentido.
João Carlos, sua pergunta para o prefeito eleito, Dário Salles.
Dário Salles, prefeito eleito, a gente na campanha, Dário, eu acho que nós não aprofundamos tanto o debate sobre meio ambiente, e hoje não se governa sem priorizar, né? É uma prioridade mundial, meio ambiente hoje é uma agenda prioritária. Campinas tem os seus problemas inúmeros, né? A própria situação da Secretaria de Parques e Jardins, onde a gente vê aí processo de árvores, é um parto para você administrar, cortar árvore, tomar conta de árvore, enfim. Esse é um dado. Mas temos outras extensões, lixo, por exemplo, que é um tema recorrente, é um tema contínuo. Então é uma oportunidade também para você dar um recado, né? Como que nós vamos enfrentar o meio ambiente e produzir, porque ele hoje produz recurso, né?
Sem dúvida. João, eu acho que a questão do respeito ao meio ambiente, a questão da sustentabilidade, ela deve estar presente em todas as áreas da atuação do governo. Não é só uma questão restrita à área da Secretaria do Verde, não é só uma questão restrita à área da limpeza urbana ou da destinação dos resíduos sólidos. A preservação, o desenvolvimento sustentável, ele é um ativo. O que eu quero dizer como ativo? Ele é um diferencial, inclusive, mercadológico. Todo o mundo moderno, a Europa, os Estados Unidos, tem olhado para produtos que tenha na sua manufatura, na sua fabricação, na sua respeito ao meio ambiente. Eu tenho certeza que Campinas já tem bons indicadores de respeito ao meio ambiente, mas nós temos que aprofundar. Então, o respeito ao meio ambiente, uma política sustentável, vai permear, vai estar presente em todas as áreas da administração pública. Na questão da coleta e destinação de resíduos sólidos, do lixo, por exemplo, nós temos uma PPP que estava sendo colocada para licitação, que está ainda sob análise do Tribunal de Contas. Nós vamos retomar esse processo, fazer algumas alterações pequenas, buscando sempre a sustentabilidade. Por exemplo, Campinas, como todas as cidades do Brasil, tem um percentual baixo de lixo reciclável, de coleta de lixo reciclável. Então nós temos que ampliar a separação do lixo na casa das pessoas. Isso não é fácil, é um processo cultural, nós vamos trabalhar para isso. Dentro dessa parceria público-privada do lixo, nós vamos prestigiar as cooperativas de reciclagem, que é fundamental. Hoje nós temos duas que são contratadas pelo poder público e muitas que estão em processo de legalização, de acerto da documentação. Porque o poder público enfrenta muita dificuldade nesse sentido, quer dizer, ele tem condição de contratar mais cooperativas, mas se ela não tiver com a documentação totalmente certa, não pode. Isso aconteceu muito no esporte comigo. Muitas vezes até sobrou recursos do Fundo de Investimento ao Esporte, porque as entidades tinham dificuldades com documentação. Não é culpa da entidade, porque a lei que prevê, por exemplo, é a lei federal que exige condições para repasse de recursos para a entidade, ela é muito burocrática. É a lei 13.019. É muito burocrática, é uma lei federal. Nós não conseguimos ultrapassá-la muitas vezes. Então, o meio ambiente vai ser uma política central que vai estar presente em todas as áreas da administração pública.
Deixa eu voltar um pouquinho, logo mais o governador João Dória vai fazer um anúncio Então, existem comentários que pode haver uma reclassificação de algumas regiões do estado de São Paulo. A gente não tem essa informação confirmada, mas caso haja uma recolocação, um retrocesso que muita gente aqui em Campinas, tanto comerciantes como o comércio em geral, estão um pouco assustados. Como que o senhor receberia essa notícia, prefeito eleito?
Marco, é o seguinte, todos sabem que no início da pandemia, o Supremo Tribunal Federal definiu que os estados e municípios iriam ficar responsáveis pela política de isolamento social. No estado de São Paulo, a Justiça Paulista, o Tribunal de Justiça, entendeu que essa atribuição era do governo do estado. Uhum. Então, muitas vezes, durante a campanha, as pessoas perguntavam, Dário, o senhor vai fechar o comércio como o Jonas fechou? O senhor vai fechar isso como o Jonas fechou? Eu falei, olha, não estou querendo defender, não, mas quem determinou as fases e quem fechava e quem abria foi o governo do estado de São Paulo. E as cidades, aqui em Campinas não chegou a ser judicializado, mas muitas cidades, eu cito Indaiatuba.
Sim.
Indaiatuba autorizou a abertura, se não me engano, de restaurantes e bares, né, Marco?
Aí teve que retroceder.
Aí o Ministério Público ingressou e a Justiça deu uma liminar imediata mandando retroceder. Então, o que eu vou tentar falar é dialogar com o governador do estado para que Campinas possa ter independência de gestão nesse sentido das atividades e do grau de abertura e fechamento que terá. Porque até o presente momento, por mais que o prefeito Jonas, a administração, tenha argumentado, a prefeitura de Campinas teve que seguir, não só a prefeitura de Campinas, não. Todas as prefeituras do estado de São Paulo tiveram que seguir o plano São Paulo de enfrentamento. Até eu tive uma reunião com o prefeito Jonas hoje de manhã e o prefeito vai solicitar a minha inclusão no grupo lá, que chama o Grupo Municipalista, o grupo que discute a questão do Covid-19 no governo do estado. Porque senão nós vamos ter que continuar obedecendo às determinações do governo do estado. É claro que eu, como prefeito, eu vou valorizar o grupo técnico aqui da Secretaria de Saúde. Nós temos um grupo técnico comandado pelo André Von Zuben. Esses técnicos de Campinas, eles são consultados até por órgãos internacionais em relação a políticas de enfrentamento da pandemia. Então, Campinas, nós temos a Unicamp, a PUC, São Leopoldo Mandic, então, várias universidades aqui que têm técnicos especialistas renomados, não só em Campinas, no mundo. Então, na minha opinião, Campinas tem condição de fazer a sua política de enfrentamento. Agora, se a Justiça Paulista e o governo do estado entender, porque caso contrário, nós teremos que obedecer.
Mas então, mas a posição de Campinas nesse momento?
A minha opinião pessoal é que Campinas não muda de fase.
Fica na mesma
a
fase.
Minha eu estou dando uma opinião, não é?
Não,
daqui a pouco o governador
pode vir e
pode vir mudar.
Vamos retroceder.
Na nossa opinião, nós temos um percentual ainda aceitável de leitos de UTI, nós temos uma capacidade instalada, tem até o hospital de campanha, que ele está desativado, mas não está desmontado lá no Patrulheiros, é importante dizer isso. Ele está desativado.
Pode ser reativado a qualquer momento.
Isso, é uma atitude muito prudente da prefeitura, deixou a estrutura montada, mas desativou o funcionamento. Agora ele pode ser ativado rapidamente. Esperamos que não haja necessidade.
Mas vamos supor, Dário, que daqui a pouco o governador faça esse retrocesso. Qual vai ser a operação de mobilização para você, que você tem que imediatamente conversar
com mobilização,
ele. Você e o prefeito.
A mobilização. No caso que nós falamos, por exemplo, do hospital de campanha, seria a necessidade de falta de leitos em Campinas. Nesse caso, ainda não há essa possibilidade. Então, o município, dentro da atual estrutura, ele é responsável pelo atendimento. Então, nesse momento, não há essa previsão. Só se os números estourarem e complicarem muito para frente. Então, nesse momento, a nossa expectativa, eu falo com toda cautela do mundo, a nossa expectativa é que o governo do estado não altere a classificação de Campinas.
Ontem, em entrevista aqui na CBN, o senhor falou que todos os secretários do atual governo do prefeito Jonas Donizete vão enviar uma carta de exoneração dos cargos e o senhor vai ter liberdade para a escolha dos novos secretários. Quando que isso deve acontecer e quando que o senhor pretende definir os novos secretários? Tem muita gente que está nessa administração que pode continuar. Como que o senhor planeja a administração Dário Saad a partir de 1º de janeiro de 2021?
Olha, Marco, o próprio prefeito Jonas anunciou que todo o secretariado vai colocar o cargo à disposição. para que nós tenhamos possibilidade de montar a nossa equipe. É claro que o fato de ter participado do atual governo não vai impedi-lo de continuar. Sim. Mas esse gesto foi um gesto muito importante, dando liberdade para que nós possamos montar a nossa equipe. E dentro do meu perfil, dentro do meu estilo de gestão. Então, eu acredito que na segunda quinzena de dezembro, nós vamos partir para essas definições. É pouco tempo, sabe, Marco?
É, muito corrido.
A eleição geralmente era no começo de outubro, segundo
final
turno.
Final de outubro já estava definido.
Se você tinha o mês de novembro, o mês de dezembro.
Agora não tem mais.
Você tem um mês, e esse mês é um mês difícil, tem Natal, tem Ano Novo, tem alguns feriados aí no meio, mas nós vamos trabalhar incansavelmente para definir a melhor equipe possível para fazer a gestão do município nos próximos 4 anos.
Qual que vai ser o papel do vice-prefeito Vandão Almeida na administração do senhor? A gente sabe que ele foi um secretário de governo do atual prefeito Jonas Donizete, hoje ele é vice-prefeito eleito, mas geralmente o cargo de vice-prefeito, muitos vice não acabam não tendo uma atuação dentro mais forte na administração. Como que vai ser esse trabalho do Vandão?
Olha, o Vandão tem uma experiência, tanto tocando grandes projetos, fazendo a interlocução das secretarias, esse trabalho intersetorial, e também uma interlocução com o legislativo. Então, ele certamente vai participar do governo, não estou dizendo que é da mesma forma que participou no atual governo, mas ele vai participar e nós vamos definir com ele qual será a participação dele.
Vai ser um vice-prefeito mais atuante?
Não, então, sem dúvida será um vice-prefeito mais atuante, até pela experiência que ele tem, até pelo histórico de vida pública que ele tem.
João?
Na questão política, Dário, quer dizer, você está recebendo uma carta pela metade, né? Porque nós tivemos muitos votos nulos, muitos brancos, e a abstenção foi enorme. E, além de tudo, você tem também um setor aí da cidade que optou pela parte da esquerda, no caso Tourinho, que também é representativo. Isso aí é um trabalho difícil, né? Quer dizer, você tem que ter essa consciência.
João, primeiro, assim, eu acredito que o grande número de pessoas que não foram votar, abstenção, ela tem um fator da pandemia que é inegável, né? É uma eleição, essa eleição está sendo feita fora...
A ciência nega isso, meu Dário.
Não, mas é uma eleição fora de numa pandemia, não dá para negar. Nós estamos fazendo uma eleição no mês de final de novembro, a eleição mudou de horário, o Tribunal Eleitoral falou várias vezes nas suas propagandas institucionais, qualquer dúvida, não vá votar, se tiver com receio, não vote. Então, assim, isso realmente aumentou. Negar que a pandemia aumentou a abstenção, eu acho que não dá para negar, tanto que aumentou no Brasil todo. A média da abstenção foi em torno de 30%, 29%, 30%. Em Campinas aumentou um pouco, chegou a 35%.
O Nordeste não teve esse problema, né?
Mas aqui no estado de São Paulo teve.
Na região sul teve.
Teve sim, 30%. Quase 30% dados oficiais. E em relação aos eleitores que optaram pelos outros candidatos, eu acho que é o trabalho, eu acho que é a gestão na prefeitura que vai conquistá-los. Não adianta a gente pensar em conquistar com discurso, quero ser o prefeito de toda a cidade. Falei durante a eleição, para mim, o médico não pergunta para o paciente se ele é de esquerda ou de direita, pergunta se é esquerda ou direita. Não, tem que cuidar, o médico tem que fazer o diagnóstico e cuidar, é a função. E como prefeito, eu não vou perguntar se votou para mim, se era mais à esquerda, se era mais à direita, não. A minha obrigação é ser prefeito da cidade toda e, para reconquistar a parcela da população que não veio comigo, é trabalhar e mostrar resultado. E é isso que eu vou fazer 24 horas por dia.
Prefeito, muitas perguntas estão chegando aqui para o WhatsApp, mas elas falam de questão de turismo, a da saúde, o senhor já falou, do meio ambiente, o senhor já falou, questão de cultura e transporte público. É isso que mais está chegando aqui para a gente. Eu queria que o senhor falasse, né? Porque agora
não,
foi na
dúvida.
Campanha,
não.
Agora o compromisso é de fazer,
Marco,
né, prefeito?
O mesmo compromisso que eu tive durante a campanha, por isso que eu sempre tomei todo o cuidado da minha campanha, não fazer promessa mirabolante. tudo que foi dito na campanha são questões possíveis de serem realizadas. Na área da saúde, por exemplo, eu falei da gente contratar 200 médicos e dentro desses 200, eu já estudei mais aprofundadamente. Tem uma parte que é a ampliação do programa Mais Médico Campineiro, que na verdade não é um programa igual Mais Médico Antigo. Uhum. Ele é um programa de residência médica, onde médicos já formados vão se especializar em clínica médica. E já existe esse programa. É uma parceria com a PUC, com a São Leopoldo Mandic, e nós vamos ampliar. Já tem 40 médicos, nós vamos ampliar esse ano para mais 40, e aí eu vou tentar contratar no mínimo 160 de concurso, porque não é fácil contratar 200, 300 de concurso, não. Mas somando vai dar 200. E na questão do transporte, é isso que nós falamos. Nós temos esse compromisso de modernização da frota, nós temos o compromisso do ano que vem, de 2021, não ter reajuste da passagem de ônibus. Foi compromisso de campanha e continua agora. Uhum. Vamos concluir o BRT, que já está bastante perto da conclusão. Vamos concluir o BRT, que vai ser um avanço importante para as regiões do Ouro Verde e Campo Grande. Então, o que eu falei durante a campanha, ele será compromisso de governo, não é campanha eleitoral, não é marketing puro, é compromisso de campanha.
O candidato que te enfrentou, Rafa, ele se pronunciou dizendo que as estações do BRT elas têm um erro de projeto. Você reconhece
não,
isso?
Não, na verdade foi uma situação que ele colocou comparado com alguns ônibus que estava trafegando. Então, isso não, isso está correto dentro do projeto certo e tem toda...
Não vai ter a plataforma
não,
mais baixa?
Não vai. Dependendo do tipo de ônibus usado, se pegar ônibus antigo, pode ter, mas os ônibus são... A plataforma é padronizada para ônibus modernos.
Prefeito, o senhor é do Partido dos Republicanos e é um partido que tem uma aproximação com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o Marcelo Crivella é do Republicanos e foi derrotado lá no Rio de Janeiro. Sorocaba venceu, o Republicanos, o partido deu uma crescida.
Vitória também,
a capital Vitória. Por outro lado, o PSDB apoiou a candidatura do Rafa Zimbaldi e o governador atual é do PSDB. Como que o senhor vai equacionar? O senhor tem aí um partido que apoia o presidente da República, mas aqui em âmbito estadual o PSDB estava do outro lado. Como que o senhor pretende fazer esse jogo, essa mescla?
Na verdade, você falou a verdade, o PSDB estava como vice do candidato que foi comigo para o segundo turno, mas nós temos na nossa coligação, por exemplo, o Democratas, que o vice-governador, o Rodrigo Garcia, do Democratas, e também, independente disso, eu vou dialogar com o governador, vou dialogar com o presidente da República, buscando os interesses de Campinas. A campanha eleitoral acabou ontem. Agora, o que manda é o interesse da cidade de Campinas. Nós queremos investimentos para a cidade, queremos investimentos, não porque a gente se acha melhor, mas Campinas é, sem dúvida, no estado de São Paulo, a segunda cidade que mais paga impostos estaduais. Então, a cidade merece retorno de investimentos, a cidade merece retorno de apoio do governo do estado. Depois de muitos anos, o governo do estado entrou na assistência à saúde em Campinas através do AME, mas até então não tinha investimento na saúde direta, não. O prefeito Jonas foi lá, conseguiu com muita luta o AME em frente ao Mário Gatti, ao lado do Mário Gatti, que é um investimento do Estado na saúde, que foi muito importante. Vai ser muito, já começou a funcionar há poucos meses, porque atendeu na pandemia pacientes de Covid. E em relação ao governo federal, da mesma forma, vamos conversar com o governo federal e a minha prioridade é o interesse da cidade de Campinas. E eu não vou ter problema com deputado estadual, federal, que não me apoiou ou que disputou comigo. Quem quiser trabalhar por Campinas, as portas do quarto andar estarão abertas. Agora manda o interesse da cidade de Campinas.
João. Mas essas diferenças políticas, elas influem, Dário, assim, na hora de você... Por exemplo, hoje, amanhã, pode ser que você tenha que... Você e o prefeito Jonas, né, que ainda está no poder, vocês tenham que conversar com o governador sobre o retrocesso da classificação da Covid. A questão partidária,
eu acredito que não interfere.
Porque
de
em outras
alguma.
Administrações a gente sentia muito isso.
Não,
né?
Olha, na minha administração...
Aquele prefeito alinhado com poderes, ele tinha mais facilidade. Aqueles desalinhados, eles tinham mais dificuldade.
Eu não vou dizer que... É claro que o meu partido tem ligação, tem contato bom com o presidente. O que puder sair de recurso para Campinas, com apoio do meu partido, o presidente nacional do meu partido falou, Dário, o que a presidência nacional do partido puder, para ajudar a cidade de Campinas no seu governo, nós vamos cobrar e vamos trazer investimento. Da mesma forma, nós vamos com o governador Doria. Agora, não é uma relação mais de campanha política. Ele teve um candidato em Campinas, não tem problema. Eu tive um lado, o governador teve outro. A partir de hoje de manhã, vamos trabalhar pela cidade. Então, eu não vou deixar nenhuma questão política interfira e prejudique Campinas em termos de investimento, em termos de melhorar a vida da nossa população.
Olha, a gente está com 10 horas e 31 minutos. Eu prometo que vou com a entrevista aqui com o Dário até 10h40, porque você tem outros compromissos. Eu vou até pedir para... Daqui a pouquinho a gente vai soltar o repórter CBN. Eu assumi um compromisso aqui com o Brandão, um jornalista que está acompanhando o Dário, para não estender muito, porque ele tem outros compromissos e a gente cumpre
combinado.
O combinado, né, João Carlos e Freitas? Mas aqui tem muita gente querendo saber geração de emprego, a região do Monte Belo, do Campo Belo, como que o senhor vai fazer para atrair novas empresas. E o senhor já tem uma reunião hoje à tarde, já começando a discutir a transição, né?
Isso mesmo, é isso mesmo. O que que, em relação, por exemplo, à região do Campo Belo.
Campo Belo.
Lá nós temos 3, 4 bairros que estão com projetos prontos para asfalto. E no começo do ano, a prefeitura lançou um edital para captar 20 milhões de reais de empréstimo. A prefeitura tem capacidade de contrair esse empréstimo. Por conta da pandemia, os bancos acharam melhor não emprestar. Achavam que a prefeitura de Campinas teria uma queda da arrecadação muito forte durante a pandemia e não emprestaram. Nós vamos retomar esse processo. Em duas partes. Primeiro, tentando captar os recursos para esses asfaltamentos dos bairros. Não só lá, tem mais 10 bairros também. E vamos também, se for o caso, buscar também recursos no governo federal para investimento na pavimentação. Os projetos estão prontos. Em relação à cultura, que perguntaram
cultura,
também...
turismo.
No turismo. Por exemplo, na cultura, a gente vai fazer praticamente um esforço grande de revitalização dos espaços culturais em Campinas. E vamos colocar na cultura a mesma dinâmica que eu coloquei na Secretaria de Esportes. Se você não tem muito investimento direto, você tem que fazer parceria. Você tem que trazer parcerias para fomento da cultura em Campinas e principalmente levar ações descentralizadas. O esporte e a cultura são importantes instrumentos de formação do caráter das pessoas, de formação da cidadania. E também de tirar jovens e adolescentes das drogas. Então nós temos que usar a cultura, o esporte, como políticas públicas do jeito que são, mas também como política de...
Pode haver uma união dessas secretarias, turismo,
não, a gente esporte, não, cultura, nós não discutimos ainda, nós vamos unir algumas secretarias, não discutimos quais. Em relação ao turismo, a gente fez um compromisso, Marco, com o setor, uma semana antes do segundo turno, e foi muito boa a reunião. Nós colocamos lá para o setor de turismo quais eram as nossas propostas para fomento do turismo em Campinas. Principalmente aquele turismo no final de semana. Turismo cultural, turismo de aventura, turismo esportivo, sabe? Isso é muito importante, porque Campinas tem uma rede...
De negócios?
Não, de negócios. O negócios, João, ele já é consolidado. A taxa de ocupação da rede hoteleira em Campinas durante a semana é boa. Agora, essa rede hoteleira fica, não digo vazia, mas com a taxa baixa durante os finais de semana. E já tem uma estrutura fantástica. Então, nós vamos incrementar atividades culturais, atividades estimular, vender a cidade de Campinas, principalmente no que diz respeito às suas potencialidades para atração de turismo de final de semana. E, claro, fortalecer a vocação da cidade para trazer eventos médicos, congressos empresariais. Isso nós temos que reforçar, esse compromisso eu assumi com o setor uma semana antes do segundo turno.
Tá certo. Em relação ao emprego, que é...
Ah, eu quero falar de emprego.
Geração de novas empresas.
É importante. Eu só queria também, aproveitando, estender um pouquinho, perguntar a você o seguinte. A área de saneamento, ela é sempre uma área que está até ligada com o meio ambiente, sempre em pauta. E também a habitação, ela é sempre deficitária. Você acha que esses dois itens aí, eles seriam fomento de criação de novas empresas?
João, você falou uma coisa que eu falei inclusive no debate, no último debate. Nós temos um déficit habitacional em Campinas de 40 mil unidades. E coincidentemente, tem projetos, pedidos de liberação de empreendimentos populares, que chega em torno de 38 a 40 mil também. O que nós vamos fazer? Nós vamos agilizar o processo. Eu até dei o nome de poupa-tempo da habitação popular. Nós vamos agilizar os processos de liberação dos investimentos. Já foi aprovada uma lei esse ano, a lei de ex-empreendimentos de interesse social, que ela melhorou muito a burocracia dessas liberações, e nós vamos fazer um verdadeiro mutirão para liberar esses investimentos, esses empreendimentos. Isso não é só atacar o déficit habitacional, é também gerar emprego na construção civil, que a construção civil emprega muita gente. Então nós vamos fazer de tudo, João, para destravar a liberação de empreendimentos. Não é um processo simples, mas eu estou praticamente focado nessa questão de destravar tanto os empreendimentos no geral da cidade, a abertura de empresas, alvarás, essas coisas, mas também com foco específico na liberação de empreendimentos e habitação popular. Campinas tem já pedidos de liberação de quase 40 mil unidades. É muita coisa que é compatível com o déficit. Claro, a faixa 1, que é a faixa que não tem renda, precisa de investimento público, e nós estamos tentando no governo federal. Agora, as faixas 2 e 3, que tem condição de pagar uma parcela, essa faixa a gente vai lançar muitos produtos. E vamos correr atrás de financiamento para a faixa que não tem renda.
O senhor já foi vereador, já foi presidente do Mário Gatti, já foi secretário de esportes, agora o senhor é prefeito eleito de Campinas. O senhor... eu queria um pouquinho saber como que é o Dário Saad. É um prefeito mais calmo? É uma pessoa mais tranquila? Como que a população de Campinas vai conhecer a marca do administrador Dário Saad? Nos primeiros dias, é visitar canteiro de obras, é visitar as ruas da cidade, é fazer aquela varredura pela cidade para ver o que está acontecendo? Como que é o jeito de administrar Dário Saad?
Marco, eu sou calmo, mas eu sou um pouco ansioso demais, assim. Eu, por exemplo, na Secretaria de Esportes, quando eu fui até um tempo atrás secretário, o pessoal de gestão lá ficava um pouco preocupado, porque eu sou um pouco acelerado demais. Eu sou muito acelerado, eu quando eu quero fazer as coisas, eu fico em cima, eu peço uma vez, peço duas, peço três, peço mil. Então, Campinas vai ter um prefeito que trabalha muito e que é assim, que é ansioso, que é determinado, ansioso. Eu sempre falei...
Cara de bonzinho é só na entrevista.
Não, mas não estou dizendo... Não, mas eu não estou dizendo questão de não ser bonzinho, não, mas não, alguém não, que vai cobrar. Sei. Porque assim, o que, que eu imagino? Na Secretaria de Esportes foi um aprendizado para mim. Eu falo que foi um laboratório. Porque uma secretaria é muito pequena, Marcos. Não tem... Numa crise, como que você vai discutir com o secretário de saúde se vai comprar medicamentos para UTI, para os postos de saúde, ou se vai comprar bola? Era difícil, a gente tem que ser honesto, é difícil. Eu chegava lá com todos a listagem para comprar bola, material esportivo, tudo na mão. Aí a hora que chegava o secretário de saúde, eu ficava olhando ali e falava, não, vamos dar um jeito. E fomos atrás de parceria e fizemos muita coisa. Mas eu sou uma pessoa que corre atrás das coisas. Eu sou uma pessoa que vai atrás, que cobra no bom sentido, mas que vai atrás, e a Campinas vai ter um prefeito que vai estar dedicado 24 horas por dia.
Então, isso que eu
queria saber. Vou andar bastante também.
Fiscalizar obras do BRT, onde tem coisa errada.
Vou fiscalizar obra, vou visitar serviços da prefeitura. Não vou fazer pirotecnia, não vou fazer carnaval.
Tá.
Eu lembro que o Jânio Quadros parava um carro. O João é dessa época. O Jânio Quadros via um carro lá em São Paulo, Marco, parado em estacionamento regular, ele mandava, ligava no guincho e ficava lá para guinchar. O Jânio, hoje o pessoal fala de marketing digital, o Jânio Quadros fazia isso.
Andava
com vassoura.
Então vai ser uma pessoa presente nas ruas.
Uma pessoa presente, Marco, e mais, uma pessoa que vai cobrar internamente do funcionamento da máquina uma gestão mais eficaz. Vou estar presente, sim. Sempre tive presente quando fui secretário de esportes, quando fui presidente do Mário Gatti, vou continuar desse jeito.
Tá certo. Então a gente vai ver muito o Dário circulando aí pelas ruas da cidade, né? E vai ser cobrado também pela população.
Marcão,
né?
Posso falar uma coisa
pra
você? Eu, a minha vida inteira, eu sempre fui muito cobrado. Eu me lembro uma história, posso contar?
Pode, tem tempo ainda.
Eu me lembro, Marco, era o ano de 93. Eu era presidente do Mário Gatti. Tocou o telefone da minha secretária e falou, doutor Dário, o presidente do Álvaro Ribeiro quer conversar com o senhor no telefone. Falei, pode passar. Eu conheci ele, falei, doutor, tudo bem e tal. O Álvaro Ribeiro é um hospital filantrópico, hoje é ali onde funciona o hospital da Unimed, que atendia em torno de 500, se não me engano, 600 crianças por dia, João. O presidente falou, Dário, amanhã não tem condição, nós vamos encerrar o atendimento de SUS. O Mário Gatti tinha uma pediatria de 80 pacientes por dia, 90, 100. De um dia para o outro, nós passamos o Mário Gatti de 80 para 500. E eu fiquei praticamente dentro da pediatria do Mário Gatti 3 dias para conseguir organizar o atendimento. E o Magalhães foi lá comigo. Aquilo foi um aprendizado. Para você ter uma ideia, o atendimento era organizado, mas o Álvaro Ribeiro fechou, coincidentemente, próximo ao Mário Gatti. A população foi para onde? Para o Mário Gatti. Nós tínhamos dois pediatras, tivemos que passar para 6. Bom, resumindo, o Magalhães foi lá, conversou com as mães na fila, uma por uma, e disse, olha, o Álvaro Ribeiro fechou, nós vamos ampliar o atendimento aqui. E aquilo foi um aprendizado. Quando o Magalhães conversava com as famílias das crianças, as mães se acalmavam um pouco. É claro, as crianças que estavam mais doentes, que mais a gente foram passadas, foram priorizadas, tudo, a gente tinha um esquema. Mas aquela postura do Magalhães foi muito emblemática para mim. Ele foi pessoalmente lá e ficou, se não me engano, 2, 3 horas conversando com as mães na fila, explicando o que estava acontecendo, aquele caos, porque o Álvaro Ribeiro não avisou antes. E eu pedi para ele prazo, eu pedi 1 mês, não tive condição, pedi 2 meses, não tive, e foi no outro dia mesmo. Então, assim, aquilo me ensinou muito. O prefeito, ele não tem que estar preparado para ouvir elogios e ouvir elogios só. Ele tem que estar preparado para ouvir as críticas, porque é para isso que ele foi eleito.
A gente está quase encerrando. Pessoal perguntando do Centro de Convivência.
O Centro de Convivência, eu já sei exatamente o projeto, a primeira fase, que vai ser a parte da alvenaria, a parte civil, de construção civil. E eu já vou começar, a partir do ano que vem, atrás de recursos para os equipamentos. Toda a parte cenográfica, a parte técnica, que não consta nesse primeiro projeto.
João, sua última pergunta para o Dário.
Bom, então a minha última pergunta ele não vai responder, mas eu vou fazer porque me pediram. Ontem me perguntaram, João, o prefeito Dário eleito, ele é Ponte Preta ou é bugrino? Eu falei, eu acho que ele é do Mujana.
Mujana?
Então, essa é a pergunta que eu tenho certeza que ele não, vai responder.
Se todo mundo quer saber.
Não, eu torci para o Mujana, mas o Mujana se encerrou e faliu.
Tem aí um pessoal que ainda...
Não, lá...
Aliás, vai ser um tema para você,
porque vai,
o campo
vai.
Do Mujana, João, é uma pendência que nós
ali,
temos que resolver.
O governo do estado queria vender tudo. Quando eu fui secretário de esportes, eu fiz uma proposta. Vende a área e preserva o campo. Só que quem compra a área destina recursos para recuperar o campo. Ali, porque ali está tombado pelo patrimônio. É um problema estrutural. E eu vou fazer de tudo para ter uma parceria para recuperar o Mujana. Agora, eu não posso tirar 30, 40, 50 milhões de orçamento da cidade e colocar no campo hoje, que é do governo do estado. E o governo do estado pegar, vender lá e pegar dinheiro de lá. Aí o governo do estado ganha dinheiro da parte de sobra e o município tem que tirar dinheiro do bolso para recuperar. Então que venda o que está sobrando de área e invista no Mujana.
Prefeito, só a última pergunta mesmo. A carreira de médico, ela fica como?
João, você fez uma pergunta que está me machucando um pouco. Porque nesses 30 anos...
O senhor tem pacientes, né?
Nesses 30 anos de vida pública, eu nunca parei de atender. Final de tarde, à noite, nunca parei. É uma paixão que eu tenho. Como prefeito, fica difícil. Mas eu tenho alguns médicos que sempre me acompanharam e que vão também dar sequência comigo, e eu vou estar de perto ali olhando.
Não vai abandonar.
Não vai dar para atender e operar, mas não vou abandonar.
Tá certo. Bom. Queria agradecer mais uma vez a presença do prefeito eleito de Campinas, Dário Saad. Foi bom a presença do senhor aqui, as portas abertas da CBN. Quando quiser vir dialogar com a população, a gente tem esse canal de comunicação. Às vezes não pode vir presencialmente, mas um telefone ajuda, né, João?
Sem dúvida.
E boa sorte.
Obrigado, Marco. Obrigado, João. Obrigado aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. CBN, eu tô com a cabeça. Desculpa, eu dei tanta entrevista hoje, viu, Marco? Agradeço aos ouvintes da CBN.
Se você for lá, você compensa.
Você compensa.
Da CBN. E dizer que é uma alegria grande estar aqui. E assim, agradecer a CBN pela sempre participação de serviço público à cidade de Campinas. Muito obrigado.
Olha quem vai ficar bravo com o candidato. Não. Ali, ó, Daniela. Olha lá. Ela tá brava já. Não. E o Pedro Serafim, tá bom?
O Pedro tá bom. O Pedro foi um grande parceiro nessa eleição. Ele passou a experiência dele, porque o Pedro foi prefeito numa época difícil também. E ele sempre dava umas dicas de experiência na campanha eleitoral. Então eu quero agradecer muito o Pedro.
Ele vai ser secretário ou não?
Pedro Serafim? O Pedro, acho que quer curtir a vida, né?
Quer curtir a vida, né? Obrigado, Dário Saad. Boa sorte.
Obrigado.
Acompanhe vocês. Boa sorte na administração.